CBN, Cenário Político, com Elcio Ribeiro.
Elcio Ribeiro, boa tarde.
Boa tarde, Clauson Dutra, boa tarde, Luísa Rebelo. Deilson Genequini Gomes, que está nos teclados.
É ele.
Uma boa
o
tarde,
próprio.
Deilson, muito querido. Boa tarde a todos que acompanham a CBN. Todos e todas, né, que acompanham a CBN.
Exatamente.
Você está bem, Clauson?
Estou bem, graças a Deus. Para você que nos acompanha, Clauson, no rádio 101,5 FM, também estamos no YouTube CBN Amazônia. Diga.
Eu estava ouvindo a reportagem do Fábio Santos, né?
Uhum.
Se tivesse que apostar, eu diria que haverá o recesso e essa PEC não vai ser votada ainda. E eu digo que hoje a possibilidade dela ser aprovada é mínima. É um assunto polêmico. Eu vejo de forma positiva, eu particularmente vejo de forma positiva. Eu só entendo que você sabe que vai ter um custo nisso daí, né?
2 bilhões de reais.
Dois
de acordo com o Tribunal Superior Eleitoral. Fora quando a gente tem que locomover essas cédulas entre rodovias, né? O custo sobe.
Sim. Não, seria de 2 bilhões e meio. Mas eu avisaria ao nosso ouvinte, que eu topo uma aposta, não vai ser aprovado, ele não tem tempo hábil, porque uma proposta de emenda constitucional, chamada PEC, né, ela tem que ser aprovada nas duas casas em dois turnos, né, para que ela possa, de fato, emendar a Constituição. E para que ela valha para a eleição do ano que vem, teria que ser até o final de setembro. E eu vejo que boa parte dos deputados não tem interesse nisso. E o presidente Bolsonaro e os seus aliados, eu digo mais o presidente Bolsonaro. Clauson, na história eleitoral brasileira, nós tivemos várias eleições. Eleição do presidente Collor, depois eleição do presidente Fernando Henrique, duas vezes, eleição do presidente Lula, duas vezes, eleição da presidente Dilma, duas vezes, e a última eleição do presidente Bolsonaro. Todos os que perderam não gostaram de perder. E, tirando o presidente Fernando Henrique Cardoso, que desses todos foi o único que ganhou no primeiro turno, os demais tiveram uma votação, às vezes, muito apertada. E de todas essas eleições, o resultado mais apertado foi quando a presidente Dilma ganhou do candidato Aécio. Foi o mais apertado.
Inclusive, com o próprio Bolsonaro falando que poderia ser roubada essas eleições. E fez com que o próprio partido do Aécio Neves se colocasse, aliás, uma nota dizendo: ó, foi tudo tranquilo, a gente aceitou o resultado das eleições desse ano, tudo certo.
Pois é. Eu acredito que você, quando acaba uma eleição, considerar o resultado é uma virtude, né? Depois desse resultado da presidente Dilma com o candidato Aécio, nós tivemos um resultado ligeiramente apertado, que foi Lula versus Collor, quando o presidente Collor ganhou. E o terceiro resultado mais apertado foi presidente Bolsonaro versus Haddad. Ele nunca engoliu isso. E é o teu negócio, nunca provou nenhum tipo de fraude. Às vezes a pessoa pode dizer, não, eu fui garfado, mas, meu amigo, reconhece às vezes, o pessoal do jiu-jitsu até brinca. Quando você não ganha finalizando, não vai reclamar de pontos, né? Ah, olha, você não finalizou, então aceite o resultado. O presidente Bolsonaro ganhou com 10 milhões de vantagens do Haddad. Ele achava que teria bem mais, mas não teve. E aí é muito fácil chegar e dizer, ah, houve roubo. Não, mas é até, de certa forma, indelicado. Prove que houve roubo. Nunca houve uma sequer prova de que houve fraude. Não, a urna eletrônica, ela é segura. E eu digo isso sendo favorável ao voto impresso. O que é que eu penso? O voto impresso, ele é certo que vai retardar as eleições, elas serão mais lentas, né? E eu acredito que deva ser inserido isso de forma homeopática e de preferência numa eleição menor, porque nessa eleição agora, Cláudio, do ano que vem, o eleitor brasileiro vai votar para 5 cargos: presidente da República, governador do Estado, senador, deputado federal, deputado estadual. Eu acredito que o mais interessante seria começar aos poucos, com algumas urnas e numa eleição menor, como prefeito e vereador.
O que diz?
Mais prático, mais didático.
O que, que diz a PEC do voto impresso, né? A PEC pretende incluir cédulas de papel junto às urnas eletrônicas. Isso significa o quê? Que o eleitor, assim que realizar o voto na urna eletrônica, vai visualizar um documento impresso confirmando seu voto. Em seguida, a cédula é depositada automaticamente em uma urna lacrada, que será utilizada para fins de auditoria. Dessa maneira, a urna eletrônica não seria descartada, haveria uma inclusão de outra urna com cédulas impressas depositadas pelos eleitores. Por isso, inclusive, que a PEC é popularmente debatida atualmente como a PEC do voto impresso. Agora sim, o Carlos Santiago conversou comigo, inclusive, Elcio, sobre esse assunto no CBN Amazônia Que Eu Quero. Ele acha a discussão sobre o assunto válida, mas nesse momento é ruim porque tem viés ideológicos.
Meu querido amigo Carlos Santiago, veja bem, eu acho que é interessante esse tipo de urna, né? Quer dizer, vai continuar a urna eletrônica com esse acréscimo que você didaticamente explicou com perfeição. E eu digo mais, eu garanto que boa parte dos votos nulos são frutos de erro de eleitores. Então, o eleitor podendo ver que o seu voto sairá nulo, ele tem a chance de consertar, dizer: não, eu não votei nulo. E eu vou dar um exemplo para quem nos prestigia agora. Vamos supor que você vá votar para deputado estadual. E aí eu vou colocar um número que acredito eu que seja um número inexistente. Vamos votar que o Partido do Coração Partido tenha como número o 90, eu não sei, acredito que não tem nenhum partido com o número 90. Aí, deputado estadual, seria 5 números, 90, 1, 2, 3, um exemplo, tá? Se alguém coloca 90, 1, 2, 2, erra e aperta enter, ele anula o voto, porque esse número não existe. Então, muitos votos nulos são frutos de uma digitação errada. E quando a pessoa aperta enter, acabou a brincadeira, anulou o voto, né? Acredito que esse sistema iria diminuir o número de votos nulos. Só entendo que, nesse momento, não é a discussão que deva ser levada em consideração. A gente precisa discutir outros assuntos. E, acima de tudo, Cláudio, 2,5 bilhões de reais... não é dessa forma, acho que não é dessa forma, não.
Eu acho que vale a pena o debate como a gente está fazendo aqui, Elcio Ribeiro, porque, por exemplo, eu já sou contra a PEC do voto impresso, por exemplo, né? Não só pela questão financeira que cerca em torno do tema, mas porque eu acredito que não precisa realmente a gente debater sobre isso nesse momento, principalmente, mas nesse momento mesmo, que a política está toda diferente, né? A gente hoje, a gente, quando tem uma opinião oposta, eu observo muito, principalmente nas redes sociais, as pessoas começam a se bater virtualmente, né? Então é uma coisa que, nesse momento, eu concordo com você no quesito de não precisar ser debatida agora. Eu acho que toda pauta, ela é importante ser debatida. A gente fala sobre democracia aqui, né, Elcio Ribeiro? Então, toda pauta que é levantada, ela deve ser debatida. Tem contras e a favor. Por exemplo, eu sou contra, eu acho interessante ter opiniões contrárias à minha para entender e tentar discernir e tentar também tirar uma melhor opinião.
Agora, veja bem, Carlson, você explicou com uma clareza tão cristalina que eu falei: o Cláudio é favorável a esse projeto, tá vendo?
Não.
Você se inteirou. Se inteirou muito bem.
Obrigado. Estamos juntos, Elcio Ribeiro, estamos juntos. Mas é interessante ter a sua posição sobre isso, viu? Muito importante mesmo. Nossos ouvintes aqui estão estão se colocando a favor e contra também. Por exemplo, Carlos Alberto está falando que é a favor do voto impresso, assim como você, mas que é preciso ter o debate. Tem um outro ouvinte da CBN aqui que também é contra o voto impresso, né? Ele diz assim: não, não o voto impresso e contra a motossiata também. O ouvinte está falando aqui que é contra ambos, né? Cláudia
Não,
Equipe,
olha
boa
só,
tarde.
quem é
Diabel,
o ouvinte que
o
falou
ouvinte,
isso?
o ouvinte foi o LPA, não tem o nome dele aqui direito. LPA, tem LPA.
Olha, o Hélio, eu diria o seguinte, eu desafio, já fiz esse desafio aqui, vamos ver 50 países com melhor IDH, bem desenvolvidos. Nenhum chefe de Estado vai estar fazendo reunião, passeata, motossiata, nenhum tipo de reunião de aglomeração. Isso não faz sentido, de fato, né?
Exatamente. Tem um Abel aqui falando o seguinte: defender voto impresso é defender o retrocesso da brecha à corrupção, fraude e confusão. Opinião do nosso ouvinte CBN, o Abel. O Orlando
O
César aqui
Abel,
está
a
falando o
opinião
seguinte:
do
sou a
Abel
favor do voto
é
impresso.
coincide com. Olha, para
Renan
você ver
Matos é o
como
nome
é
do nosso
um.
ouvinte. Renan Matos, um abraço para
Como
você.
é. É como, para você ver como é um projeto polêmico,
É, não é.
acredito que tem que ser mais
Debatido com
esclarecido,
todos
tem
da
que ser melhor
sociedade, inclusive, né?
esclarecido, e nada de assodamento, tem que ser para já. Não, isso aí não é algo emergencial, que tenha que ser para já. E se vier, eu acho que tem que ser de forma lenta, senão a reeleição ela iria ter que continuar até 10 horas da noite, não ia ter
Exatamente.
como, né?
Exatamente. Eu acho complicado esse lance do voto impresso, trazendo aqui para Manaus, para o Amazonas, se for nessas situações, entendeu? Por exemplo, ia demorar muito, por exemplo, para ter o resultado das eleições através desse tipo de voto que está sendo colocado à PEC. Mas, enfim, olha só como a gente está levantando várias questões. São 3h22, a gente ainda não falou de um outro assunto, Elcio Ribeiro.
Vamos lá.
Vamos lá, mas é sempre
Vamos lá.
bom, Elcio, é sempre bom
É
colocar
sempre bom
opiniões.
ouvir os
Não, eu também
ouvintes,
gosto. É
principalmente, né?
sempre bom ouvir os ouvintes, a gente se colocar aqui. É um papo que a gente vai, às vezes, nem vê a hora. Mas nesse outro ponto específico, né, Elcio Ribeiro, queria debater contigo, inclusive, até de forma mais rápida, sobre a conselheira Yara Lins, do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas, que afirmou hoje que recebeu com indignação as tentativas de intimidação do senador e presidente da CPI, o Omar Aziz, contra ela e sua família. A gente lembra que Aziz apresentou uma notícia-crime à Polícia Federal para que a conselheira fosse investigada. Em nota divulgada pela conselheira hoje, ela diz que ela combateu ao longo dos 46 anos de trabalho a corrupção e a má gestão. Afirmou também que os ataques de Aziz são evidências de uma perseguição política vazia e sem fundamentos jurídicos que tem o único objetivo de macular a imagem da conselheira. Ainda de acordo com ela, as medidas judiciais estão sendo tomadas, além da defesa da honra, fiscalização ao mau uso de dinheiro público com a conselheira, no caso, como é o trabalho dela. E aí, Elcio Ribeira? Elcio Ribeiro, Yara
Veja bem,
Lins, Almar Aziz.
eu conheço a conselheira Yara Lins e eu dou a ela, tal qual a qualquer pessoa de bem, o princípio da inocência, né? Esse é o meu entendimento. Então, e ao mesmo tempo, o senador Omar Aziz, uma das funções do legislativo é fiscalizar, né? Legislar e fiscalizar. O que eu observei é que após a ida do Fausto Júnior, filho da conselheira Yara Lins, à CPI do Senado, é que começou toda esta novela. Antes, tinha ocorrido alguma denúncia do senador Omar Aziz contra a conselheira Yara Lins? Que eu saiba, não, né? E aí é muito delicado você mexer com a honra de quem quer que seja. Então, numa sociedade democrática, o princípio da inocência é um corolário, é uma espécie de coluna mestra. Então, é delicado você atacar a honra de pessoas quando elas ainda não foram julgadas, você não tem como provar aquilo de fato. Eu diria que o tempo dirá quem tem verdade, quem está com a verdade.
Ah, exatamente. Elcio Ribeiro, a gente tem que encerrar o bloco, até porque a gente tem uma entrevista da Boa Vista também, mas a gente vai deixar esse papo e vai ficar repercutindo isso de acordo com as atualizações das informações sobre esse caso envolvendo Yara Lins, Omar Aziz. Elcio
Tá certo,
Ribeiro,
vamos
é
voltar.
sempre muito bom, viu, conversar com você. Uma aula.
Sempre um prazer, Cláudio. Um abraço forte, tá? Tudo
Estamos
bom.
juntos. Abraço para você.